dia que está na tarde de hoje. Nós vamos para a mesa de discussão, mas queria fazer um apelo a todos os assessores que fizessem esse pedido para os seus deputados descerem. Nenhum deputado quer usar o comunicado de parlamentares. Peço ao deputado Raimundo Ribeiro que faça a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares para a verificação de quórum.
Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves. Deputado Geraldo Naves, que responde balançando a cabeça. Presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz, ausente. Deputado Milton Barbosa. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, que no momento se encontra ao lado do deputado Geraldo Naves, não respondeu, mas está presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Raad Massoud. Deputado Raad Massoud, de licença médica. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima, presente.
Deputado, antes de Vossa Excelência proclamar o resultado, só lembrar todos os deputados e a assessoria desta casa, de todos os deputados, que num diálogo que nós tivemos com o deputado Cristiano Araújo e os demais membros da COF na presidência, no dia da reunião, ficou estipulado prazo, acho que quarta ou quinta-feira para entregar. Eu quero que cada deputado ligue lá na COE para saber da entrega das emendas parlamentares, que foi dilatado o prazo, foi assim. Então, não ficou sendo na sexta, podendo ser entregue, eu acho que até quarta-feira, salvo o melhor juízo. Quarta-feira, meio-dia. O Paulo está me informando aqui, quarta-feira, meio-dia. Então, pediria a todos os deputados, assessoria, que fizesse agora. Agora, sim. Antes tinham pedido para mim. Agora eu fiz o pedido, fiz o apelo do deputado Cristiano Araújo. Ele foi sensato e cedeu. E a assessoria também concordou que fosse dilatado o prazo. Então, até quarta-feira, meio-dia, seu EF encerra o prazo para emendas no orçamento, emendas parlamentares. Vossa Excelência, por gentileza, deputado, só há 9 deputados presentes. Eu gostaria de Vossa Excelência chamar os ausentes. E eu espero que os ausentes respondam à presença, com a presença deles.
Fazendo a chamada dos ausentes no momento. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Charles. Deputado Doutor Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Roberto Lucena. Deputado Roberto Lucena. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses. Presidente, fiz a chamada dos 14 ausentes na primeira chamada e, em segunda chamada, permanecem ausentes.
Eu vi que nenhum ausente respondeu presença. Nenhum ausente respondeu presença. Nenhum ausente. Não é fato, nenhum fato notório. Eu só queria que, quando eu fiz aquela leitura, aquele expediente a respeito do deputado Hadj, fazia uma alusão aqui ao Sara Kubitschek. Eu acho que uma das brilhantes e maiores ideias de quando Juscelino Kubitschek criou Brasília, tudo, que ele implantou em Brasília, Dona Sara, foi o Sara Kubitschek. Eu passei pelo Sara, passei pelo Sara, diga-se de passagem, é um dos maiores centros de recuperação de referência das Américas Latinas, quiçá do mundo. E eu cheguei num estado de difícil locomoção, de cadeira de roda, que fiz 5 meses tratando lá, e Deus me ajudou. E com a ajuda do Sara, e eu estou fazendo aqui um elogio a todos os funcionários do Sara, e devia ser um exemplo para toda a rede pública de saúde, porque eles trabalham com dedicação exclusiva. Eles não têm 2 empregos. Quem trabalha no Sara não tem 2 empregos. Só atende no Sara. E é uma qualidade de serviço, é um carinho, é uma atenção tão especial que tem com os mais e os menos favorecidos. No sistema locomotor, eles são doutores. Eles vão a fundo, eles pesquisam. Eles tendem, de todas as formas, descobrir por que que a pessoa teve aquela doença, qualquer outra dificuldade que passou pela vida dele, acidente vascular, cerebral, etc. Então, isso é importante. Então, aqui fica meu elogio, meu agradecimento a todos os funcionários do Sara, a rede Sara, e dar graças a Deus. E agradecer aqui eternamente quem, brilhante, com uma ideia brilhante, criou essa rede Sara, foi a dona Sara Kubitschek. Deputado Geraldo Naves.
Senhor presidente, eu quero endossar as suas palavras e estender esse elogio.
Benedito Domingos, depois.
Eu quero endossar as suas palavras e estender esse elogio à Rede Sara também em Belo Horizonte e o Instituto Wilton Rocha em Belo Horizonte.
Tá bom.
Mas, infelizmente, eu sou obrigado a discordar quando o senhor diz que é para o povo. Infelizmente, o Sara Kubitschek aqui não é para o povo. Infelizmente, o Sara Kubitschek do Distrito Federal é só para a autoridade ou aquele que tem um padrinho forte. Isso eu estou falando porque eu acompanhei e continuo acompanhando. Então, a grande mentira que se prega é dizer que o Sara Kubitschek está em benefício do povo. Não está. Não está e nunca esteve. Procura uma vaga e quantos estão na fila pelo Sara Kubitschek? Não só aqui, como em Belo Horizonte, como na Rede Sara de Belo Horizonte também. Então, é uma pena, porque eles são aparelhados, são competentes, são profissionais, tem tudo isso que o senhor falou, o carinho, menos o atendimento ao povo. É o meu protesto.
Deputado Geraldo Naves, permita discordar de Vossa Excelência, porque o meu gabinete, não porque eu ocupo um cargo político, mas o comunicado com o Sara, a gente faz via fax. E lá não atende, não é o diretor, não é o superintendente, nem ninguém, não. É uma enfermeira que atende a gente. E cada caso, ela cataloga, ela tem departamentaliza. E cada caso é levado em conta quem está na frente, só um minutinho, quem está na frente, qual é o problema, eles tomam conhecimento de tudo. Claro que decidem dentro do critério deles lá, e o critério deles é rigoroso, mas eu tenho visto, e eles têm ligado para mim e têm atendido várias pessoas de várias partes desse encontro desse país. O Sara Belo Horizonte, o Sara de Salvador e o de Brasília. Eles trabalham, e o do Maranhão também. Trabalham em sintonia. E todos eles têm atendido com muito esmero, com muito esforço, com muita paciência, com muita dedicação, todos que nós enviamos. Eu sou testemunha, ocular, auricular, e se precisar, eu digo para todo mundo isso. Porque eles têm atendido, não porque o deputado Cinema manda, mas eu passo o parecer, o laudo médico. Está bem?
Eu não quero, só já que o senhor falou, não, só um minutinho. O senhor falou aí, eu disse que eu endossava as suas palavras. E o senhor está comprovando. O deputado Ronay mesmo aqui disse, eu levei um ano e meio tentando internar minha mãe no Sara. O deputado Ronay mesmo disse isso aqui. Deputado, uma consulta, para fazer uma consulta no Sara. O deputado Paulo Roriz disse, eu nunca consegui colocar uma pessoa lá. E eu, particularmente, em 10 anos de barra pesada, nunca consegui, levando o povo lá e pedindo, pessoas que precisavam de tratamento, e não conseguia. A recuperação, pessoas colocando aqueles pinos na coluna para recuperar. O tratamento e o atendimento no hospital de base sempre foi atendimento, que eu estou dizendo, ao público, não o aparelhamento, a qualidade, nada. Mas o hospital de base dá de 100-0 no atendimento ao público do que o Sara Kubitschek. Me desculpe, mas é a minha opinião.
Senhor presidente.
Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente.
Depois deputado Regufe, depois deputado Ramon de Miro.
Eu quero comunhar como ter com Vossa Excelência, solidarizar também com o Sara. Só que o Sara, conforme disse, é um espelho, um exemplo, porque ela criou a Fundação Sara Kubitschek. Ela desmembrou do processo do Ministério da Saúde, tem orçamento próprio e mantém-se a sua estrutura com recursos próprios. Dr. Aloysio Campos da Paz, que foi um grande idealizador, diretor, até que, não sei se ultimamente ainda continua como diretor, esteve na Câmara Federal e, como deputado federal, nós votamos ali a criação da Fundação Sara Kubitschek. Na época, fomos hostilizados e podemos dizer assim, até com críticas e ofensas pessoais das pessoas, dos sindicatos da saúde, que se colocaram na galeria da Câmara Federal e jogando até objetos nos deputados. Foi o que causou até aquela construção daquela parede de vidro pelo Inocêncio de Oliveira. Mas a verdade é essa, o SARA é uma referência hoje, não só nacional, uma referência mundial. Agora, ela tem essa dificuldade. Eu tenho a impressão que não é uma abertura, ela não tem pronto-socorro, não tem atendimento. Tem uma seleção das pessoas que vão fazer determinado tratamento e eles têm essa especialização deles. Nessa parte, nós convocamos com Vossa Excelência que dê eficácia do trabalho, é um hospital modelo, a higienização, o atendimento. Agora, o senhor disse uma coisa certa. Eles existem ali uma dedicação exclusiva, com horário integral. Muitas das vezes, isso é que falta, talvez, na rede hospitalar nossa. E aproveitando essa oportunidade, eu hoje dei uma entrevista na TV Gênesis, e dentre os vários assuntos abordados, sem dúvida nenhuma, veio o assunto saúde. Eu tive a oportunidade, nessa entrevista, com perguntas de vários eleitores, mostrar que a nossa saúde pública sofre muito na dependência também do atendimento da região do entorno. E eu disse ali que se eu puder e fosse consultado pelo novo governador eleito, Aquinelo Queiroz, eu diria a ele, Aquinelo, não assuma a posição de secretário e de governador, porque você tem a instância maior do Poder Executivo e você tem que estar acima da figura do secretariado, para que alguma coisa que alguém tiver que reclamar, tenha quem reclamar. Se ele nivelar já como secretário, qualquer crise que der na saúde, a quem vamos apelar? Então, eu acredito que, na minha opinião, ele pode colocar pessoas de sua inteira confiança e capacidade, cobrar eficiência, cobrar trabalho, talvez fiscalizar diariamente o trabalho da saúde no Distrito Federal, fazer talvez as improvisações que o Jânio Quadro foi dono disso, marcava uma data e ia 3 dias antes para chegar e verificar como estava a situação. Ele deveria fazer tudo isso. Mas eu acredito que o governador assumir uma secretaria de Estado, ele se nivela em parte ao secretariado e fica prejudicado a quem recorrer numa hora de mais angústia ou de talvez até de crítica pesada contra o sistema. Isso é a opinião pessoal, que eu gostaria até que o nosso governador, se me pudesse até conversar sobre este assunto, é uma opinião pessoal. É o mais parabéns, Vossa Excelência, e Vossa Excelência é uma testemunha viva do bom atendimento que teve na rede SARA e um dos privilegiados também por ter ido num hospital tão bom como aquele. Talvez em outro hospital Vossa Excelência não estaria aí hoje nos presidindo com muita competência. Parabéns.
Boa noite, senhor. Obrigado. Deputado Regufe.
Senhor presidente, apesar de não ser regimental, já que virou um debate aqui sobre essa questão da saúde, eu queria colocar aqui algumas posições minhas que já foram externadas dessa tribuna, e dizer o seguinte, senhor presidente, inclusive como sugestão ao novo governo do Distrito Federal. O problema da saúde pública do Distrito Federal, ele é muito mais de gestão do que de recursos. Precisa de recursos também, mas é preciso melhorar a gestão. Se Vossa Excelência conversar com 9 a cada 10 médicos sérios da rede pública de saúde do Distrito Federal e perguntar o que precisa ser feito para mudar o quadro da saúde pública do Distrito Federal, a primeira sugestão que vem é a questão da dedicação exclusiva dos médicos. Então é muito importante que nós façamos esse debate.
E Vossa Excelência sabe que eu sou defensor dessa dedicação exclusiva, dessa
posicionamento. É importante que façamos esse debate, porque o serviço público de saúde é para servir à população. Se a pessoa tem um consultório e tem ao mesmo tempo atende ao mesmo tempo no hospital público, ela tende a dar mais atenção ao consultório do que ao hospital público. E há vários casos de que, se for no consultório eu te atendo, se for no... Então, não é por aí. Eu acho que nós temos que enfrentar esse debate e temos, sim, e eu defendo, e temos que defender a questão da dedicação exclusiva dos profissionais da saúde pública do Distrito Federal ao sistema público de saúde. A segunda questão, senhor presidente, é uma ideia que eu já dei desde o início do meu mandato e que eu volto a dar. O atendimento nas emergências dos hospitais públicos é um atendimento muito deficiente. Nós só temos 11 emergências de hospitais públicos no Distrito Federal, só existem 11 hospitais. O que, que custa colocar um médico já na emergência para já fazer uma triagem, para já poder agilizar esse atendimento? O que, que custa isso? 11 médicos por turno? Isso é um mínimo que o Estado tem que fazer. As emergências dos hospitais públicos, aquilo ali é um desrespeito total ao cidadão do Distrito Federal. Se você vai em qualquer gabinete do governo, tem lá um ar-condicionado funcionando, inclusive aqui na Câmara. Está lá o ar-condicionado funcionando. Você vai numa emergência de hospital público, a pessoa sentindo dor, muitas vezes é um calor danado, é uma fornalha. Então, o que custa o governo colocar um ar-condicionado fechado, dar um tratamento mais digno à pessoa que procura o sistema público de saúde? Porque aí a pessoa grita, fulano de tal. Qualquer banco do Brasil que você vá, tem lá um sistema de senhas eletrônico, que a pessoa pega uma senha e aí aparece lá o número da pessoa. Na emergência não, é fulano de tal. Aquilo ali é uma bagunça. É um desrespeito às pessoas, ninguém vai ali por lazer, a pessoa vai ali já no momento de dor, de sofrimento. Então é preciso humanizar esse atendimento. Algumas propostas objetivas, senhor presidente. Primeiro, essa da dedicação exclusiva dos profissionais de saúde. Segunda, colocar um médico já para ajudar na triagem, agilizar o atendimento na emergência do hospital público. Terceiro, criar o farmácia online. Se investiu tanto em informática no Distrito Federal, por que não informatizaram a farmácia da rede pública de saúde, para quando um remédio já tiver já tiver perto de faltar, o sistema acusar e já se fazer uma nova licitação, para não precisar faltar o remédio para fazer uma compra emergencial sem licitação? Ou seja, são algumas medidas básicas, mas que eu acho que melhorariam o atendimento da saúde pública do Distrito Federal. Além disso, senhor presidente, se o senhor for num hospital privado, quando o senhor sai do hospital privado, lhe dão uma conta. Normalmente, quem paga aquela conta é o plano de saúde da pessoa. Mas tem lá uma conta para a pessoa conferir, saber se foi aquilo mesmo. A pessoa vai no hospital público hoje, a pessoa sai de lá, ninguém sabe quanto foi gasto, ninguém sabe se foi gasto, se não foi gasto. A pessoa devia ter uma conta também, ela não vai pagar, porque o hospital é público. Mas para ela conferir tudo, para controle do dinheiro público, devia ter lá para ela assinar. Inclusive para ela saber quanto o Estado e a sociedade gastou com ela. Isso é importante até do ponto de vista pedagógico. Então, algumas medidas que eu acho que seriam importantes para melhorar a saúde pública. Além disso, senhor presidente, os centros cirúrgicos dos hospitais ficam muitas vezes nos finais de semana ociosos. Ora, por quê? É mais barato, talvez, pagar uma hora extra ou contratar um médico para fazer aquilo. Ou seja, aquele centro cirúrgico ocioso com tanta gente esperando cirurgia, eu acho até que deveria operar até de madrugada. Contrata mais médicos para isso. Olha, se tem um centro cirúrgico ocioso, se tem uma pessoa assim, precisando daquela cirurgia, por que não se faz isso? Aí, às vezes, a preocupação é só construir outras coisas. Tem que construir também. Mas por que não acaba com a ociosidade daquele espaço? São só algumas medidas que eu acho que poderiam ser feitas, senhor presidente.
Deputado,
é só um desabafo aqui da minha posição.
Questão de ordem,
senhor presidente. Só um motivo da questão de ordem, Vossa Excelência. Antes, porém, o deputado pediu a questão de ordem. Só, eu acho que cada um deputado que vem para essa casa aqui, seja ele de situação ou de oposição, se ele passasse pelo Executivo, ele colaboraria em muito para Brasília, sendo deputado aqui. É muito fácil a gente falar sem passar por lá. Deputado Bilbao Barbosa passou por lá, deputado Rony passou por lá, deputado Paulo Roriz passou por lá, e outros deputados passaram por lá. A cultura que tem hoje é ter que esperar o contrato vencer para abrir uma nova licitação, abrir o emergencial, etc. Olha a confusão toda. Não é capaz, quer dizer, hoje não tem essa cultura ainda de já preparar. Está vencendo um contrato? Então, antes de 3 meses, fazer uma nova, abrir uma nova licitação, cumprir rigorosamente os prazos, etc. e tal, para que quando vencer um contrato, o outro já está pronto. A cultura não é essa, infelizmente. E a gente, quando fala...
Então, temos que mudar a cultura, senhor presidente.
Eu sei, mas não sou eu que vou mudar. Não dou conta de mudar sozinho. Nós temos que aproveitar um governo que está entrando novo e ele ouvir esse reclamo que o vossa excelência está fazendo e tentar, aos poucos, mudando essa cultura, essa humanização desse atendimento. Nós já batemos nisso quantas vezes, já tentamos fazer isso quantas vezes. Ainda não funcionou no Distrito Federal. De colocar... Vai ser criticado, etc. e tal, mas melhora e muito. Tudo que é para bem do povo e bem organizado vai facilitar a vida das pessoas.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Raimundo Ribeiro, depois Vossa Excelência, pode ser?
É o mesmo assunto aqui, eu gostaria de...
Pois é, mas o deputado Raimundo
Ribeiro tem respeito. Ele me permite, o deputado Raimundo?
Em respeito à questão cronológica, sim.
Deixa eu dizer aqui. A gente escuta muito, a campanha já passou, a realidade é uma. Eu tenho a impressão que, sem ofensa, sem querer ofender, sem magoar absolutamente ninguém, mas quando o deputado Regufo diz que precisa de recurso, aí eu fico um pouco animado sabendo que ele, como deputado federal, mais votado, vai conseguir bastante recurso para a saúde, para a segurança, e vai lutar por isso no Congresso Nacional, porque é de lá que vem o recurso. Quanto ao fato de dizer que o hospital público tem que fazer um relatório e tem que distribuir para o cidadão que foi gasto, é evidente que precisa, sim. Mas será que o governo sabe quanto de imposto aquele pobre já pagou ao longo da vida e nunca foi atendido e precisa esperar 90 pessoas na sua frente numa fila, às vezes morre na fila, porque quando ele compra arroz, feijão, está embutido o imposto lá. Quando ele compra um litro de leite, está embutido, ele está pagando o imposto. Então, não adianta criticar. Eu vi uma charge hoje num jornal aí, do governador carregando um negócio nas costas, parecendo um negócio da saúde, uma cruz da saúde. Ora, se for assim, tem que colocar uma cruz também para a segurança, para a educação, para todos. Porque eu acredito sim, e desejo de coração que o governador Agnello, eleito, seu vice Tadeu Filippelli, e todos aqueles que estarão nesta casa no próximo ano, tenham uma boa gestão. E todos vocês que foram eleitos deputado federal, façam uma boa gestão. E lembrem-se que o Distrito Federal precisa realmente de recursos. O senhor foi eleito deputado federal. Se eu lhe perguntar quanto de verba e quanto de recurso uns deputados federal colocaram no Distrito Federal, o senhor não saberá me responder. Eu afirmo isso com certeza. Porque o senhor não pode dizer quanto um deputado colocou, quanto o outro veio pela saúde, quanto o outro veio, porque não fazem relatório. Eu coloquei tanto, eu pedi tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando o deputado Wilson Lima elogiou a assistência que ele teve no Sara Kubitschek, eu esqueci aqui, foi um ato falho, eu fui operado no Agarram. E o atendimento no Agarram não deixou nada a desejar o Sara Kubitschek. Eu fui muito atendido, como várias pessoas foram atendidas pelo Agarram. Só que eu enfrentei 90 pessoas na fila. E não furei a fila e não pedi para furar. E tenho testemunho disso. Então é importante salientar que discurso é uma coisa, prática é outra. O deputado Benedito Domingos fez aqui um discurso muito bonito. Muito bonito. Meu amigo pessoal. Quando ele estava discursando, eu falei, a luta continua. Ele passou aqui, bateu no meu ombro e falou, você tem razão, lá é só para a elite. Então, por que não falou ali? Eu sou assim. Eu faço programa de rádio todo dia. Eu acordo às 5 horas da manhã e faço programa de rádio. Eu estou ouvindo as denúncias, as queixas, as solicitações. todos os dias e vou continuar fazendo isso o resto da minha vida porque eu sou um comunicador. Agora, balela, não dá para ouvir mais. Então a saúde está ridícula e eu sei que está, um caos na saúde. Não é um toque de mágica, não acredito que o governador Agnello, mesmo sendo médico, vai consertar da noite para o dia, isso é um trabalho a médio prazo, a longo prazo, e que vai precisar da colaboração de todos. Eu desejo a todos, inclusive os federais, como o deputado Regufe, muito sucesso nessa empreitada. Muito obrigado.
Deputado Ramon Ribeiro, a palavra.
Presidente, primeiro considero muito oportuno que Vossa Excelência tenha, talvez até involuntariamente, provocado esse debate, ao mencionar o Sara Kubitschek. Realmente, me parece que é inconteste, é induvidoso, né, que o Sara Kubitschek tem uma excelência no atendimento. Não resta dúvida com relação à sua estrutura. Mas é evidente também que o Sara Kubitschek não é aberto ao público em geral. Eu acho que nisso assiste razão ao deputado Geraldo Naves. As pessoas saem de suas casas e vão lá no Sara Kubitschek, não são atendidas como seriam atendidas em hospitais públicos ou em postos de saúde. Isso me parece que é evidente, não dá para contestar este fato. Eu digo até porque conheço inúmeras pessoas que estão há mais de um ano esperando uma consulta no SARA, né, e com recomendações médicas, todas essas situações. Mas não se está aqui querendo criticar o SARA. Da forma como ele funciona bem. Agora, não atende ao público em geral, isso é evidente. Né? Mas esse assunto puxa outro, que é a questão da saúde. E aí eu quero, a princípio, já parabenizar o deputado Regufe. Ouvi e depois li uma declaração do deputado Regufe que já se insurge contra um dos maiores estelionatos que se quer praticar no nosso país. É que na surdina, alguns hipócritas que foram eleitos neste país já querem recriar a CPMF, dizendo que com isso iriam financiar a saúde. Aí, novamente, deputado Regufe, quero lhe dar razão. O problema da saúde e o problema da administração pública brasileira não é recurso. Aliás, o próprio governador eleito fala que dinheiro tem demais. Ele disse isso no seu programa eleitoral, né? Que o problema não é dinheiro, o problema é gestão. Então, se agora nós temos um governo novo, certamente reacende a esperança de que nós teremos uma gestão melhor e que a saúde vai melhorar. E qualquer melhora que aconteça na saúde já é uma grande virtude, porque está um caos. Eu não sei como ainda não repercutiu mais o anúncio da morte de inúmeras crianças no hospital de base e nos hospitais. Agarrais, né? Quer dizer, as pessoas morrem e parece que ninguém tem nada a ver com essa história. Este governo que está aí, do qual eu não assumo nenhuma responsabilidade, porque não votei nele, aliás, o deputado Milton Barbosa também não assume nenhuma responsabilidade, deputada Eliana Pedrosa, este governo que está aí, hoje, sequer, se sensibiliza com as mortes que estão acontecendo por falhas na gestão da saúde. Isso é uma vergonha, realmente, para o Distrito Federal. E, como se falou da questão da gestão, eu quero também me alinhar novamente com o deputado Regufe, quando fala da dedicação exclusiva. É fundamental, realmente, que os profissionais da área possam se dedicar exclusivamente à saúde pública. Porque se assim não fizer, se tiverem que buscar a sua sobrevivência fora, evidentemente que terão as suas atenções divididas. E não é difícil como disse o governador eleito, Agnello, o problema não é dinheiro, já que tem dinheiro, não é difícil pagar um salário decente aos profissionais de saúde. E não é preciso recriar a CPMF. Note-se que a CPMF sequer foi ventilada durante a campanha eleitoral. De repente, aparecem alguns já sob o manto da eleição, querendo recriar a CPMF. E dizem as más línguas que é apenas para atender um sentimento de vingança do presidente que está quase deprimido porque acabou o seu período de presidência. Então vejam o sentimento de subserviência, presidente, que cerca essas pessoas que estão. Então eu acho que é fundamental, sim, que a gente possa manter a esperança de que dias melhores na saúde virão, porque vi o candidato Agnello Queiroz dizer que o problema não é dinheiro, o problema é gestão. E ele amarrou a coisa dizendo que vai ser o secretário de saúde pelo menos nos 3 primeiros meses. Então eu já fico com esperança de que as pessoas não morrerão por falta de atendimento médico. E vamos, evidentemente, acompanhar, né, com a isenção necessária para aplaudir a melhora na saúde do Distrito Federal. Muito obrigado.
Deputado Cristiano Araújo, registrando a sua presença, deputado Helena Pedrosa. Deputado Helena Pedrosa pediu a palavra. Vossa Excelência. Não, ela já pediu lá.
Senhor presidente, eu gostaria também de manifestar a proposta dessa questão da saúde. Inclusive, amanhã pela manhã, às 8 horas da manhã, nós estamos programando uma ida ao Hospital Regional das Açu, a Garras, para in loco nós podermos ter todas as informações para uma perfeita tomada de posição sobre o que está ocorrendo naquele hospital. E à tarde, às 14h30, nós temos uma reunião extraordinária da Comissão de Educação e Saúde. Então, uma visita pela manhã para, in loco, colhermos todas as informações, todas as explicações e tomarmos, assim, plena consciência de tudo que está acontecendo para que possamos, às 14h30, numa reunião extraordinária da Comissão de Educação e Saúde, propormos alguma ação que seja de competência da Câmara Legislativa. Realmente, nos assusta, a cada dia uma história nova, dolorosa, nos jornais, na imprensa e na vida das pessoas. Eu penso que a Câmara Legislativa tem que assumir verdadeiramente o seu papel e se oferecer uma contribuição ao Poder Executivo. Então, eu convido os colegas que quiserem, às 8 horas da manhã, nós estaremos lá no Agarras fazendo uma visita, e às 14h30, uma reunião extraordinária da Comissão de Educação e Saúde. Mesmo aqueles que não são membros efetivos, que quiserem participar, nós estamos deixando esse convite.
Pergunto se algum mais parlamentar gostaria de fazer uso da palavra. Visivelmente não tem quórum. Eu estou contando aqui 10 deputados presentes. São 3 de cá, 7 de cá, 10, 11 deputados presentes. Visivelmente não tem quórum. Eu vou encerrar o comunicado de líderes. O comunicado de parlamentares, não diria, já foi encerrado, de parlamentares está encerrado. Não há quórum para discussão. Abro ao grande expediente. O grande expediente. Pergunto se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. Pode ir de 1 a 25 minutos. 1 a 20 minutos. Ninguém quer fazer uso da palavra. Nada mais tendo a tratar na sessão, declaro encerrada a mesma. está encerrada a sessão. E os deputados, por gentileza, aguardem que eu vou ligar para todos, para a primeira reunião de líderes, aliás, de todos os deputados, na sala da presidência. Obrigado pela presença de todos.